No programa de hoje, desejamos abraçar carinhosamente a você, amigo ouvinte da Voz da Profecia. Você que quer viver eternamente com Jesus. Como seria se fôssemos imortais? Será que seria bom viver eternamente em um mundo onde a crueldade e a corrupção imperam? E ainda viver eternamente? Como seria ter esperança em um mundo que só vai de mal a pior? Será que ainda resta uma esperança? O título da palestra de hoje é Vida Eterna Só em Jesus. Quando João, o discípulo amado, escreveu o seu livro, cerca de 30 anos depois que os demais evangelhos foram escritos, uma perigosa heresia deitava raízes entre os cristãos. Era o gnosticismo, ensino que desvirtua a verdade central do evangelho, a doutrina referente à pessoa de Cristo, e assim removia o fundamento da esperança de vida. O evangelho de João é um esforço para reafirmar as verdades concernentes a Cristo, a sua divindade, a sua verdadeira humanidade, a sua vida perfeita, o seu sacrifício expiatório, a sua ressurreição e a sua promessa de voltar ao mundo. Tudo isto foi feito a fim de que tivéssemos base para ter esperança. Em seu livro, João declarou: "Estes sinais foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome." João 20, verso 31. O apóstolo emprega a palavra vida 43 vezes, em expressões tais como: a vida estava nele, Cristo, eu vim para que tenham vida, eu sou o pão da vida, não quereis vir a mim para terdes vida, e assim por diante. A nota tônica do livro de João é que Cristo veio para dar vida ao homem. Ele veio dar vida não apenas no sentido de livrar da perdição, mas também no sentido específico da palavra, dar vida a quem estava condenado à morte. Por que esta ênfase do apóstolo ao ensino de que Cristo veio para dar vida? E que ele é a nossa esperança de vida? Porque pelo pecado o homem perdeu o direito à vida, pois o salário do pecado é a morte. Romanos 6, verso 23. Ao criar o homem, era o propósito de Deus conferir-lhe vida imortal. Mas o Senhor não dotou o homem com imortalidade logo ao criá-lo. Adão e sua mulher Eva deveriam ser primeiro provados, testados. Eles eram seres livres e deveriam demonstrar se seriam obedientes ou não aos princípios divinos. O ponto da prova é mencionado em Gênesis 2, versos 15 a 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. O fruto da árvore da ciência do bem e do mal, evidentemente, não produzia mal algum em si mesmo. O que acarretava o mal era a desobediência ao mandato divino. Se o homem fosse imortal, não seria ameaçado com a morte. Imortal quer dizer não sujeito à morte. Nossos primeiros pais falharam na prova, desobedeceram a Deus. Depois de pecarem, Deus não lhes permitiu comer da árvore da vida. Essa árvore tinha a virtude de perpetuar a vida. Se eles tivessem comido da árvore da vida depois de pecarem, eles se tornariam eternamente pecadores. Porém, eles transmitiram a seus descendentes a natureza pecaminosa. Nossos primeiros pais nos legaram também a sentença de morte. A Escritura diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5, verso 12. Como pecadores, não temos esperança de vida além dos 70 ou poucos anos mais que aqui vivemos. O salmista Davi assim escreveu: porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo. Assim floresce, pois, passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Salmo 103, 15 e 16. Foi para restituir a vida ao homem, o direito de viver para sempre, que Cristo veio ao mundo. Jesus mesmo disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu, porém, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 10. E ainda ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. João 6, verso 51. Cristo traz a imortalidade mediante o Evangelho. O apóstolo Paulo fala da graça manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe também a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, 2 Timóteo 1:10. É aceitando o Evangelho, arrependendo-nos, confessando e abandonando o pecado, entregando a vida ao Salvador, obedecendo à sua palavra, que nos ligamos ao doador da vida e temos a promessa da imortalidade. Quando Cristo voltar a esta terra, é que será conferida a imortalidade aos que, pela graça de Deus, se tornarem dignos dela. O Salvador voltará com poder e glória para buscar o seu povo. E se eu for, disse ele, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. João 14, verso 3. Quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, ele fará ressurgir os mortos que dormiram no Senhor. Aqui nesta terra, mesmo os que recebem a Cristo no coração continuam sujeitos à morte. Mas esta morte não será eterna. Ela é um estado transitório. Quem crê em mim, disse Jesus, ainda que morra, viverá. João 11, verso 25. Ao erguer o seu povo do túmulo no dia final, o divino Salvador conferirá a cada um de nós a imortalidade. Ele dará vida imortal a todos os remidos, aos que provaram a morte e foram ressuscitados, e aos que estiverem vivos naquele dia que serão transformados. Descendo ao nível do homem e dando a sua vida em expiação pelas transgressões do homem, Cristo proveu cura para a doença que traz a morte eterna, a doença do pecado. Cristo salva do pecado e dá-nos vida, vida imortal. Aceite o que ele comprou com seu próprio sangue, a vida eterna. Aceite hoje o Salvador Jesus Cristo. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Como será maravilhoso o dia em que seremos transformados. Não importa como. Se num abrir e fechar de olhos, ou se saindo do túmulo quando seremos chamados pelo anjo que nos acompanhou durante toda a nossa vida. O mais maravilhoso de tudo será ver a Cristo vindo em glória e majestade. E por fim, viveremos para sempre na maravilhosa mansão que está sendo preparada para os que amam a Deus. Que alegria saber que Jesus prometeu voltar, que Jesus virá para nos buscar, para nos levar ao eterno lar.
Jesus Cristo prometeu que um dia vai voltar e levar os seus fiéis ao lar. Sim, eu sei, não vai tardar, esse dia vai chegar. Meu Jesus em glória que virá, com poder virá resgatar os seus, e em glória enfim reinará pra sempre. Quero cada vez mais ter o seu amor preparado para ir com Cristo ao eterno lar. Esse mundo traz pra mim muita angústia e aflição, do seu grande amor. Mas Jesus é tão gentil, me aceita como sou. preparado está para ir com Cristo ao eterno lar. Subirei ao céu com muitos anjos e ao lado de Jesus onde terei. Quero cada vez mais ter o seu amor preparado está para ir com Cristo ao eterno lar. Com poder virá resgatar os céus e em glória enfim reinará pra sempre. Quero cada vez mais ter o seu amor e preparar
Obrigado, Rogério. Vamos orar. Querido Pai, louvamos o Teu nome porque Jesus virá para nos buscar, para nos levar ao eterno lar. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.